Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado em 2019 pela Zagodoni, Abordagem Psicanalítica do Sofrimento nas Instituições de Saúde, de Maria Lívia Turinho Moreto. Foi uma obra de reflexão clínica e institucional voltada à presença da psicanálise em hospitais e demais serviços de saúde. Seu eixo é a articulação entre psicanálise, saúde e instituição, em vez de tratar o sofrimento psíquico como simples efeito colateral da doença ou como diagnóstico adicional. O livro propõe reconhecê-lo como dimensão singular da experiência de adoecer. Moreto examina tanto o atendimento clínico-psicológico quanto a interlocução do analista com equipes, protocolos, decisões e processos de formação profissional. A finalidade não é opor psicanálise e medicina, mas delimitar uma contribuição possível da escuta analítica em ambientes predominantemente organizados pela lógica técnica, diagnóstica e assistencial. Assim, a obra discute condições de acolhimento, encaminhamento e trabalho interdisciplinar que permitam responder ao sofrimento sem reduzi-lo automaticamente a uma categoria psicopatológica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o sofrimento não se confunde com a doença nem exige, por si só, uma nova patologia. Um ponto decisivo do livro é a distinção entre tratar uma doença e escutar o sofrimento produzido ou reativado pela experiência de adoecer. Instituições de saúde costumam operar com grande competência diante de alterações orgânicas, identificam sinais, estabelecem condutas, aplicam protocolos e acompanham resultados. Essa competência, porém, não assegura que haja lugar para aquilo que a doença significa para cada paciente. A mesma condição clínica pode mobilizar medo, perda de referências, angústia, conflitos familiares ou dificuldade de adesão ao tratamento de maneiras muito distintas. Fara Moreto. Reconhecer tal diferença evita duas respostas insuficientes, ignorar a dimensão subjetiva em nome da urgência técnica ou transformar toda a manifestação do sofrimento em transtorno psíquico. A perspectiva psicanalítica sustenta que nem todo sofrimento precisa ser rapidamente classificado, corrigido ou medicalizado para ser abordado. Ele pode requerer acolhimento e elaboração, sobretudo quando retorna de forma insistente e perturba a relação do sujeito com seu corpo, sua história e seu tratamento. A relevância institucional dessa posição está em ampliar o cuidado sem desqualificar o saber médico. A escuta não substitui procedimentos necessários, mas impede que a eficiência biomédica se torne a única medida do que conta como assistência. Em segundo lugar, a escuta clínica qualificada transforma o acontecimento da doença em experiência subjetiva. A contribuição mais propriamente clínica apresentada pela obra está na função da escuta psicanalítica diante do acontecimento doença. A entrada em uma instituição de saúde frequentemente expõe o paciente à fragilidade corporal, à dependência de profissionais, a exames invasivos e a decisões que não controla plenamente. Esses fatos não adquirem um único sentido objetivo. Cada pessoa os inscreve de modo particular. A escuta qualificada oferece um espaço em que o paciente pode falar dessa vivência sem ser reduzido ao leito, ao diagnóstico ou ao comportamento considerado adequado pela equipe. O objetivo não é obter uma narrativa completa em prazo ideal, nem aplicar uma técnica padronizada de adaptação. Trata-se de favorecer a passagem entre o fato clínico e uma experiência que possa ser simbolizada pelo sujeito, segundo o horizonte discutido por Moreto. Quando não encontra lugar de elaboração, o sofrimento pode permanecer silenciado e o acontecimento corre o risco de fixar-se de maneira traumática. A intervenção analítica, portanto, trabalha com a palavra, as impasses e as formas singulares de enunciação que surgem no contexto assistencial. Essa posição também esclarece por que a clínica institucional não pode ser avaliada apenas por indicadores de rapidez ou por instrumentos diagnósticos. Vínculo e escuta não são acessórios do cuidado, mas condições para que o sujeito possa se implicar dentro de seus limites no tratamento. Em terceiro lugar, o lugar do psicanalista na instituição depende de efeitos clínico-institucionais, não de identidade profissional. Moreto enfrenta uma questão prática: por que uma instituição regida por protocolos, especialidades e decisões médicas manteria um profissional orientado pela psicanálise? A resposta apresentada não se apoia em prestígio disciplinar nem em uma suposta superioridade da abordagem analítica. O analista se sustenta nesse campo quando seu trabalho produz efeitos reconhecíveis para a assistência. As demandas encaminhadas ao profissional PC muitas vezes revelam menos a mera existência de sofrimento do que a dificuldade de pacientes, familiares e equipes em manejá-lo. Recusas de tratamento, conflitos, angústias que retornam. Impasses de comunicação e experiências percebidas como invasivas podem sinalizar que algo escapou ao circuito técnico habitual. A escuta analítica não fornece uma solução administrativa pronta, mas pode tornar o impasse legível e modificar a forma como ele é tratado. Isso exige que o psicanalista suporte trabalhar em alteridade, sem pretender que a instituição adote integralmente seu vocabulário ou sua lógica. Medicina e psicanálise partem de concepções distintas de corpo, sintoma e cura. A interlocução torna-se produtiva justamente quando essa diferença não é apagada. O livro, assim, desloca a discussão de qual é o lugar fixo da psicanálise, para quais efeitos de cuidado ela pode produzir em uma prática compartilhada. É uma formulação que evita tanto o isolamento do analista quanto sua assimilação à crítica às exigências burocráticas do serviço. Em quarto lugar, a interlocução interdisciplinar pode reduzir invasões e qualificar as decisões de cuidado, na vertente institucional. O livro trata a assistência como uma cena composta por vários atores paciente, familiares, médicos, enfermagem, psicologia e outros profissionais. Nessa configuração, o sofrimento não pertence exclusivamente ao indivíduo atendido. Ele pode circular entre familiares e equipe, reaparecendo como urgência, conflito ou dificuldade de decisão. A proposta de interlocução da psicanálise com outros saberes não equivale a apagar atribuições profissionais ou a oferecer interpretações psicológicas para toda decisão clínica. Seu interesse está em criar condições de conversa sobre aquilo que os protocolos não resolvem sozinhos como determinada intervenção é vivida. Que efeitos a comunicação produz e quais repetidos desencontros estão comprometendo o cuidado. A coordenação e os pactos interdisciplinares ganham importância porque uma assistência fragmentada pode multiplicar informações contraditórias, repetições de procedimentos e abordagens sentidas como invasivas. Quando as equipes conseguem construir referências comuns, sem negar a especificidade de cada área, torna-se mais viável ler a própria cena institucional como parte do tratamento. Isso inclui considerar familiares, cuja angústia pode afetar o percurso do paciente e a relação com os profissionais, a contribuição psicanalítica nesse sentido. Não se mede por assumir o comando da equipe, mas por favorecer uma atenção às dimensões relacionais e subjetivas implicadas nas escolhas. O resultado buscado é um cuidado tecnicamente responsável e, ao mesmo tempo, menos indiferente à experiência de quem o recebe. Por último, formação e critérios de encaminhamento devem preservar a dimensão relacional do encontro clínico. O livro também situa a formação dos profissionais e os critérios institucionais de encaminhamento como pontos decisivos para a qualidade do cuidado. Em serviços pressionados por produtividade, o encontro clínico pode ser convertido predominantemente em momento de avaliação, classificação e definição de conduta. Esses procedimentos são indispensáveis em muitas situações, mas tornam-se limitadores quando ocupam todo o espaço da relação com o paciente. A abordagem de Moreto chama atenção para a necessidade de formar profissionais capazes de reconhecer quando há sofrimento pertinente à escuta, sem depender de sua imediata tradução em diagnóstico psiquiátrico ou psicológico. Isso requer critérios mais atentos ao contexto e insistência de uma angústia. Obstáculos na comunicação, repercussões da doença na vida do paciente, dificuldades de familiares e impasses que retornam à equipe podem justificar acolhimento ou encaminhamento. Não se trata de defender encaminhamentos indiscriminados ao campo EPSI, mas de evitar que eles ocorram apenas como descarte de problemas considerados difíceis. A formação, por sua vez, inclui aprender a sustentar perguntas e limites, reconhecer a diferença entre campos de saber e elaborar casos em vez de apenas registrar ocorrências, ao abordar a presença do analista também na universidade. A obra vincula prática e transmissão à clínica institucional, exige profissionais que saibam operar com protocolo sem confundir a pessoa com o dado clínico. Essa é uma exigência ética e organizacional, pois a maneira de conceber o sofrimento condiciona concretamente as formas de cuidar. Em conclusão, a abordagem psicanalítica do sofrimento nas instituições de saúde interessa especialmente a psicólogos, psicanalistas, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, gestores, estudantes e demais profissionais que trabalham em hospitais, ambulatórios e redes de atenção. Sou também é pertinente a docentes e pesquisadores voltados à formação em saúde, à clínica institucional e aos modos de organização do cuidado. Seu benefício prático está menos em oferecer um protocolo fechado do que em fornecer critérios para perceber situações em que há resposta técnica, embora necessária. Não basta para acolher a experiência do paciente. O leitor encontra uma defesa fundamentada da escuta, da construção de interlocuções e da atenção aos efeitos que decisões e rotinas produzem sobre pais, familiares e equipes. No campo de livros sobre psicologia hospitalar e humanização da assistência, a obra se diferencia por não apresentar a psicanálise como adorno humanizador nem como alternativa total à medicina. Moreto a situa como prática que opera em tensão produtiva com outros discursos, preservando suas diferenças conceituais e examinando suas consequências institucionais. Essa ênfase permite discutir simultaneamente a singularidade do sujeito e as condições coletivas de trabalho e encaminhamentos, pactos interdisciplinares, formação e decisões clínicas, em vez de reduzir o sofrimento à falha individual ou à categoria diagnóstica. O livro pergunta como uma instituição pode criar dispositivos de atenção, acolhimento e atendimento psicológico capazes de lhe dar lugar. Por essa combinação de rigor clínico e reflexão institucional, é uma leitura relevante para quem busca pensar o cuidado para além da doença, sem abandonar a responsabilidade técnica que a saúde exige. Se você quiser apoiar Maria Lívia Turinho Moreto, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!